I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Este é podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está gravado.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. Pretendemos neste espaço é descobrir a origem das canções, como é que foram criadas, o que é que inspirou para criar a letra. Hoje não é muito difícil descobrir a inspiração, e já vão perceber porquê. A minha convidada é Blaya.
Olá.
Bem-vinda.
Prazer. Muito obrigada, prazer.
Blaya, não há dúvida nenhuma que a inspiração para a tua música, que fala sobre os pais e sobre as mães, é por isso mesmo. É a vida do dia-a-dia em casa agora que tens não é?
Essa vida. Eu nem tenho filhos.
Não tens? Não.
Isto foi de ver as outras pessoas.
Mas não, podia ser, mas é preciso sentir na pele para escrever a letra como
uma,
tu escreveste.
Sim, não? Uma música tão visual, né? Que esta música é muito visual. Todas as frases que eu digo é tipo, isto acontece mesmo. Não. Então pronto, eu estava em casa com o meu filho sozinha e ele já me tinha chamado muitas vezes. Foi do nada, por acaso. Sim, apareceu-me e eu estava a escrever... de uma maneira assim mais dramática, como se fosse uma mulher guerreira, mas que chora.
Uma supermãe, é isso?
Sim, era de um modo mais dramático. Okay. Eu comecei a escrever, tipo, nós choramos, nós não se queremos. E depois, a meio da letra, da composição, eu pensei assim, epá, eu já estou farta deste miúdo. Não me levem mal. Não,
todos os pais entendem o que é que é. Quando dizemos isso,
nós dizemos isso muitas vezes.
Sim. Os pais entendem.
Pois, às vezes chega aos ouvidos, aos outros ouvidos, de uma maneira assim.
Não cortem só esta parte. É, tipo, metam a frase toda.
Mas eu assim, ok. Pá, já não posso com este miúdo, já me chamou mãe mil vezes. Eu estou a escrever uma coisa triste. Eu não quero ficar ainda mais triste. Bora reverter aqui a situação e tornar esta canção mais divertida e mais positiva. Que é isso. Às vezes nós estamos muito cansados e acabamos por levar a sério algumas coisas que eles fazem, algumas coisas que eles dizem. E às vezes só precisamos de respirar, relaxar, rir daquela parvoíce e continuar o dia.
Estavas a dizer isso, estava a lembrar um vídeo muito engraçado de uma mãe no supermercado, não sei, já deves ter visto, certeza, em que o filho começa a fazer uma birra no supermercado, aos gritos.
Vários.
E a mãe vai para o, manda-se para o chão também a fazer a birra igual e a criança fica parada.
Sim.
Às vezes dá vontade de fazer esse tipo
Às
de
vezes
coisas.
Dá vontade, sim. Às vezes dá muito. Eu acho que já fiz. Mas é mesmo pela brincadeira, porque mais vale assumir ali a birra e levar aquela coisa para a diversão do que já estamos super atarefados no final do dia. Estamos a ouvir as crianças a gritar, a chorar no supermercado, ainda ficamos mais chateados por dentro, mais irritados. Não vale a pena, acho que isso acaba por estragar o resto do dia todo. Bora só tornar as coisas, tornar as birras mais divertidas.
Mais divertidas. Sim.
Porque
não é fácil,
o que acontece, às vezes eles estão a fazer uma birra e a gente fica chateados e eles ainda fazem pior. E quando nós entramos na brincadeira, eles começam-se a rir e deixam de fazer birra, deixam de ficar chateados e está tudo bem, e eles deixam de ficar chateados e nós deixamos de ficar chateados.
Eu tenho uma eu também sou pai, né? Mas tenho uma história até recente. Estava a falar com o meu filho que íamos jantar fora.
Sim.
Ele não gosta de jantar fora.
As crianças...
Não gosta de jantar fora, é uma seca.
O teu filho tem quantos anos, não
tem
é?
Tem 10.
Tem 10, pronto. Não gostam, não gostam.
Não gostam. Sair para eles agora é uma seca, eu faço com que ele saia. Mas pronto, na questão do jantar, e eu quando lhe disse, vamos jantar fora, e a primeira coisa que ele disse foi, ei, estou cheio de sono. Eu pensei, sono? Nunca tens sono.
Cheio de sono agora.
Pois, e entretanto, ele continuou nesta guerra de estou cheio de sono, muito chato, não é? Eu disse, sabes que eu já tive a tua idade. Eu sei perfeitamente o que é que estás a fazer. E às vezes entro nesta guerra, sim, com ele do... Não vale a pena enganar o pai, porque pronto, também.
Até por causa desta música. Uhum. Pronto, depois tenho que trazer os meus filhos, ou às vezes vamos à televisão e depois tenho que os levar. E, por exemplo, hoje o meu não foi à escola por causa, uhum, da tempestade Ingrid. Uhum. E depois nós dissemos: olha, nós vamos à televisão porque fomos primeiro. E ele disse assim: eu não quero ir à televisão. Uhum. Disse-me logo, porque. Eles odeiam.
Odeiam estas coisas.
Eles odeiam estas coisas. E depois também jantar. Odeiam jantar e dizem: ganda seca, ganda seca.
E depois jantar é comer e está feito. Vamos embora. Não, não querem ficar na conversa, que normalmente os pais querem ficar na conversa com os amigos.
Nada disso. Nada disso.
Faz parte da vida de pai. Portanto, isto foi muito fácil arranjar a inspiração, não é?
São diferentes.
Foi muito fácil arranjar a inspiração para esta letra.
Super fácil.
Como é que foi? Começaste pela primeira palavra?
Comecei pela. Por acaso ia buscar o telefone, porque eu tenho ali... Dás-me, por favor.
Uhum.
Porque eu acho que tenho aqui a parte mais triste, mais dramática.
Ah, é?
Entendes?
Boa, eu quero conhecer essa outra versão da
música.
Eu acho que sim. E as pessoas aqui vão ouvir também a música original.
Eu troquei... Espera aí. Eu troquei...
Isto é, okay. Está a fazer uma busca no telemóvel.
Então é assim, a minha inspiração, os meus pontos para começar a escrever, isto foi no dia 3 de dezembro.
Do ano de 2025.
2025. Às 11h42 da noite.
Ok.
Falar do quanto amo os meus filhos, mas sinto falta daquela liberdade. Sem nome, sem horas, sem local. Saudades de não ter que parecer forte. Saudades de nem sequer jantar. Não é? Porque depois nós somos obrigados a fazer jantar, a fazer almoço.
E as horas, aquela toda.
Exatamente.
Tudo
ainda ontem eu estava a falar com o meu namorado. E a pensar assim, pá, lembras-te quando há uns anos atrás, 9h30, era bué cedo. 9h30 era bué da cedo. E pá, e agora com os miúdos, 9h30 para mim já é muito tarde. 9h30 já estamos assim, a andar pela casa a gritar, vão escovar os dentes, escovar os dentes. Entendes? Pá, mas pronto. E depois, fazer amor imprevisível no meio do corredor.
Isso era para estar na letra ou era só inspiração? Era só
eram os pontos que eu queria falar. Será que sou má mãe? Às vezes sinto que sou. Isto eram as minhas referências. Às vezes penso que não tenho jeito para ser mãe. Mas tenho a certeza que dou sempre o meu melhor também. Isto, ok, não. E aqui começava a música. Em mim tenho dúvidas, lágrimas são súbitas e no turbilhão das emoções as palavras já nem são lúcidas. Pronto, era uma cena mais poética
mais do sofrimento da mãe.
Mais de sofrimento.
tinha uma parte que não era tão sofrimento, né? A parte do corredor não era um sofrimento assim tão grande. Mas
isso
pronto,
não, porque isso eram os pontos. Agora aqui já tinha começado a música e depois foi mesmo... Quando eu comecei a escrever a parte do não ter que fazer o jantar para ninguém, eu assim, epá, vou só meter assim, vou só começar a escrever de uma maneira mais engraçada, onde a gente esqueça, porque toda a gente já sabe, toda a gente que é mãe ou pai, não é? Já tem este sentimento de que é duro.
Sim.
E há momentos que são mais duros e outros momentos que são mais suaves e leves. Mas esta canção que traz a diversão, que traz a leveza, pá, foi mesmo...
Okay. Eu às vezes vejo alguns vídeos de influencers e não só de Instagram, do sofrimento de ser pai, de dificuldade.
É pai.
E eu penso, mas não, é ser pai, ponto.
É verdade.
Não há sofrimento, é pai, verdade. Somos pais. Isso é ser pai, pronto.
Há dias que realmente custa mais, outros dias que não.
Há dias que não.
Eu não quero a mãe a chorar, a ouvir a minha canção na rádio. Eu quero é ouvir a mãe e o pai a cantar e os filhos divertidos e a acharem que a música, pá, é uma música parva e para a diversão.
Agora vamos voltar, antes de irmos para a parte da música, da gravação da música, sim, deixa-me dizer-te que quando ouvi a primeira vez disse assim, what? O que é isto? Foi a sensação que eu tive, não estava à espera, foi inesperado. O que é que te deu para fazer uma coisa tão diferente?
Bem, o ano 2025 foi um ano que eu comecei, lancei o meu álbum, Lado B, e as músicas do disco são muito assim, mais alternativas, mais experimentais. Pá, e foi mesmo só o feeling. Quando eu comecei a escrever, achei que fazia sentido. Lancei o Reels para o Instagram, não é? Fiz para o Instagram primeiro, mas foi naquela da brincadeira. Porque ninguém me imagina a fazer isto. Só que eu também, eu sou muita coisa, não é? Eu comecei com o rap, fui para os buracos do sistema, tive o meu projeto a solo, que já foi assim mais para o funk, pop, nasci no Brasil, cresci em Ferreira do Alentejo, ouvia Linkin Park na adolescência, sei lá.
Há montes de influências, não é?
Sim, há muitas influências no meu crescimento, entendes? E então, quando me perguntam o que é que tu fazes, qual é que é o estilo... Não faço ideia.
Eu vou-te arranjar uma frase para tu responderes. Quando te fizer essa pergunta, tu dizes, a Belaia faz gostoso em vários estilos.
Epá, eu acho que eu faço gostoso em vários estilos.
Pronto, acho
que é
uma
achas?
Boa resposta.
Saiu-me bem?
Pronto, eu acho que a partir desse momento vai ficar tudo...
Epá, e outra coisa. Em 2018, acho eu, eu fiz uma cena para o Canal Panda. Ou seja, eu já tenho aqui
já
uma veia.
Uma parte, sim, divertida, não é?
Era uma cena tipo apresentadora. Apresentadora da dança, já não me lembro. Era qualquer coisa assim. Então eu sempre tive esta.
Esse lado maternal e divertido,
sim, sim,
da mãe,
sim,
bacana.
Sempre...
da mãe fixe.
Eu sou uma mãe super fixe.
Yeah.
Às vezes eu acho que quando a minha filha crescer vai ter vergonha de mim.
Achas?
Eu acho que sim.
Sabes?
Porque eu sou aquela mãe, tipo, que canta e depois faz coisas para as amigas e dança, estás a entender? Yes, yes, sou bem da cool!
Mas eu acho que sou um bocado assim, o meu filho, eu acho que ele gosta disso. Gosta de que é o pai diferente dos
eu
outros.
Eu espero bem que os meus filhos gostem. É pá, as miúdas acho que são mais... Não sei, são mais esquisitas. Tipo, ai mãe, não faças isso.
Eu tenho uma filha também já.
Ah, é?
É, por acaso sim.
E também gosta?
Gosta.
Ah, então pronto.
Gosta muito mesmo.
Ok. Vou confiar.
Eu tenho sempre a mania de estar com anedotas de pai, que estou sempre a contar anedotas. E ela às vezes grava para mandar para os amigos, portanto, percebes?
Ok, mas é mesmo assim. A tua filha tem quantos anos?
A minha filha, tu até a conheces, por acaso.
Ok.
Porque eu vi que tu fizeste um comentário numa música dela.
Ia!
Disseste, que é isto, pá? Não, como é que foi? What? Qualquer coisa.
Ah, mas é agora, recente.
Yeah.
Ok, sim. Eu gostei muito do trabalho dela, por acaso. Acho que é muito diferente. E também dança.
Yeah, é isso mesmo.
Sim.
Yeah. Gostei
muito.
Um comentário, eu disse, olha, giro.
Yeah. Mas depois eu disse assim, ela nem sequer me respondeu ao comentário.
Ela tem muita gente a comentar, muita gente a pôr gosto. Eu reparei,
assim,
não sei.
Olha,
assim,
esta miúda nova. Eu, Belaia. Belaia. Errei. Desculpa. Eu sou uma pessoa muito cómica.
Não.
As pessoas também não têm muito.
Somos dois palhaços aqui, então.
Não sabem desse meu lado. Só quem está comigo assim, mais frente a frente, é que percebe. E eu comentei, uau! E depois fui lá outra vez. Nem me disse nada. Tipo, obrigada, coração, adoro-te.
Não. Não. Mas olha, ela ficou,
mas eu adorei.
Ela ficou parva com o comentário. Ficou tipo,
foi.
Que é
isso? Olha, se quiseres, eu posso lhe ensinar coisas.
Está bem.
Sabes que eu também gostava muito de fazer
tu
isso.
Não tiveste produção do Filipe,
do Survival? Sim.
Ela também?
Sim.
A
por
música,
acaso vou
a
ter
música
agora
do Filipe,
estúdio com ele.
A música que foi com o Survival.
Ok. Gosto de me trabalhar
também.
Com ele. Eu, se calhar, vi pelo Survival.
Provavelmente.
Provavelmente. Mas pronto, agora vou-lhe enviar uma mensagem e dizer assim, olha, se quiseres eu ensino-te a ser uma popstar.
Que é mesmo o que ela quer.
Desculpa.
Bom, Voltemos então à nossa, à nossa conversa. É giro fazer estes desvios que fazemos na conversa.
Sim.
Mas voltamos ao tema. E depois, como é que foi? Escolheste, fizeste a letra toda?
Fiz. Fiz a
viola,
fiz a primeira
só,
parte.
Só a letra? Fizeste sem instrumental?
Sem instrumental.
Ok.
Comecei a fazer a primeira parte, fiz a primeira parte e depois no dia seguinte, quando o meu namorado chegou a casa, fiz mais uma parte e disse assim, pá, tenho esta cena, bora meter no Instagram. E cantei-lhe, já com a melodia, já com a minha melodia, porque eu prefiro fazer assim, tipo, primeiro escrever, fazer a melodia, pá, e depois os produtores que se arranjem.
Yeah.
Basicamente é isto. Que é difícil, acho que assim, acho que é mais difícil trabalhar. Yeah. Porque o que idealizamos na nossa cabeça, depois às vezes não se concretiza.
Não fica tudo igualzinho.
Sim, exato. Yeah. Mas pronto, ele pegou na guitarra, e eu, boa, boa.
Yeah.
Tá. E também não era bem assim a melodia como está na música original agora. O do Instagram era mais...
Era mais calminho?
Não. Era mais brincalhão.
Ok. É mais Sim. criançola,
não é? Eu truquei... Já não me lembro.
Ok.
Sinceramente, estava a tentar lembrar-me, mas...
Mas está no Instagram ainda?
Está no Instagram, sim.
Ok.
Está no Instagram. Pá, e depois aquilo... bombou. Pá, depois andámos às voltas. Andámos um bocado às voltas. Porque, visto que as pessoas não estavam muito habituadas a esta sonoridade da Belaia, então foi um bocado difícil, porque foi, ok, também não quero parecer a Xana Toc Toc, também não quero parecer, sei lá, outros artistas, assim, mais acústico, e então andámos ali uns dias, uns bons dias à procura
do som, né?
Da melhor maneira. Sim.
Se havia levar um beat, se não havia levar beat.
Sim, e depois eu acordava e assim, pensava, eu acho que isto é só guitarra. Depois há produção, ou toda uma produção ali à volta. Depois foi um bocado difícil e chegámos a esta conclusão. Mas também gostava de regravar esta música numa cena diferente. Até pensámos em Bossa Nova. Nós até experimentámos isto em Bossa Nova. Só que era muito giro, mas não chegava aos mais pequeninos.
Não.
Chegava aos maiores, que era mais tipo, ok, estou aqui no Sunset a ouvir. Amei, amei.
Não soava.
E eu queria muito que chegasse a todos, que fosse desde os mais pequeninos aos mais velhos.
Okay. Tu estás a imaginar num concerto...
Já falámos sobre isso. Falámos sobre isso.
Estou a acertar nos pontos certos.
Antes de ontem. Antes de ontem falámos disso, sobre isso, e eu disse assim, ainda não falámos sobre o elefante da sala.
Da sala,
E o meu namorado assim, o quê? Estás a falar do quê? E eu, ao mãe, ao pai em concerto. Porque realmente vai ser complicado, mas... estamos a pensar em tocar em acústico.
Claro.
Entendes?
Não.
Tipo, ele faz oh mãe, é o que eu ouço todo dia.
Eu acho que pode ser um momento a meio do concerto, até de viragem, de mudança,
acho
um momento
que...
da família também, não é?
Imagina, toda uma conversa, não é? Vai haver toda uma conversa. E de certeza que as pessoas vão conhecer a música, pá, porque a quantidade de mães e pais que estão a partilhar a música, que comentam a música, é muito bom. E tenho a certeza que depois vão ao concerto e vão querer ouvir a música.
Claro.
Então vai haver uma parte, então, não sei o quê, eu sou mãe, nananã, vai haver toda uma conversa. Para alimentar a canção.
A introdução da música.
Exatamente, e depois tocamos tudo em acústico de uma maneira.
Estava aqui,
muito teatral.
A minha cabeça está sempre a funcionar e a ter ideias. Estás a dizer isso, a minha cabeça está aqui com imagens. Estou a imaginar os pais e os filhos a fazer vídeos e a tornar-se uma coisa viral.
Sim.
E depois, durante a música, estar a passar atrás.
Ah, isso era perfeito. Era giro,
não é?
Porque antes de eu lançar o videoclipe, o visualizer oficial. Eu pedi no Instagram, pessoal, enviem-me vídeos, não sei o quê.
É isso mesmo.
Algumas pessoas enviaram-me e estão
no vídeo
oficial. Mas eu gostava que ainda fossem milhares de pessoas. Ah, Portugal inteiro a enviar.
Tipo aquelas coisas do Kiss Cam durante o concerto.
Ah, né? sim.
Câmera apontar para os pais e filhos estiverem a cantar.
Olha, isso é uma boa ideia. Ou mesmo estar alguém assim já com o telefone assim. Com o telefone assim, tipo a filmar as pessoas. E depois é tipo, mete-se também no, nas redes sociais.
Pás, faz mesmo uma moldura, tipo daqui se quer, mas uma moldura de fotografia de família.
Sim.
No ecrã.
Ok. Ou então mesmo
uma moldura mesmo?
Sim, uma moldura. Logo, alguém anda lá assim com uma moldura.
Como fazem agora nos casamentos, né? Aquela moldura de conhecimento, de fotografia. Bem, viajamos.
Não, mas é assim, é tornar essa parte icónica e diferente, tipo, yeah, mãe, o pai, vamos lá, obrigada! E depois continuar o concerto.
Mas tens mais temas assim?
Assim?
Assim com viola.
Olha,
mais acústicos.
Eu tenho um projeto também, que é o Lado B. Isto é brincadeira. Eu tenho um projeto que é o Lado B intimista. E esse Lado B intimista sou eu e o meu namorado, que é com a guitarra. Que nós temos concerto no dia 31 de janeiro na Casa Independente.
Boa, não sei bem.
Nesse concerto vai haver primeiro uma performance imersiva, onde eu vou passar por 4 salas diferentes. E as pessoas dizem, por exemplo, à entrada, eu quero ir para a sala Euphoria. Ok, as pessoas que estão nessa sala não vão poder saber o que é que há na sala Sessi. Estás a perceber?
Giro.
Sim, e depois de eu passar por essas 4 salas, nós temos o concerto em acústico. Em acústico, em intimista. Uhum. Que é a guitarra, também vamos levar desta vez um baixista, mas depois nós tocamos também, tipo, uma bola, por exemplo, eu toco uma bola, e existem muitos temas que é só a guitarra, e é interessante.
Uhum.
Em 2018 eu também fiz uma música que se chama Primeira Batida, que é sobre a minha filha. Então...
É o seguimento, é isso?
Não é o meu primeiro som, não é a minha primeira canção sobre filhos.
Sim.
É, pronto.
É o estilo, né?
Mas este estilo, o homem ou pai, é mesmo muito... Muito diferente. É muito diferente. Mas a próxima música que vai sair chama-se No Meu Tempo de Escola. Pronto, e deixa aqui.
Deixas no ar, agora fiquei a pensar. Tem uma coisa ligada à outra, não tem?
Tem. E vai ter, sim, este ano vai ter tudo mais família.
Uhum.
Mas assim sempre. Queres que eu cante um bocadinho para ti?
Para mim, se quiseres.
Ah, então vou cantar. Deixa ver. No meu tempo de escola, eu só queria brincar. Comer gomas de Coca-Cola no panelas ia comprar. Só pensava em ser adulta, ter a carta e viajar. Agora que sou mulher, criança quero ficar. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Que saudade desse tempo que já não vai mais voltar. Pronto.
Giro. Olha, muito bem. Está a soar bem, está a soar bem.
Está?
Tá. E essa tua infância, e onde é que tu esse sítio onde ias comprar as gomas? Estamos a falar de quê?
O Panelas, em Ferreira do Alentejo.
Ok.
Na primária, no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, nos intervalos, nós corríamos até ao muro e o Panelas ia lá.
Ao muro vender.
Ao muro, já. Yeah.
Outros tempos mesmo.
Outros tempos.
Eu tinha uma senhora velhota que estava à porta da escola. Tinha uns termossos dentro d'água que até tinha moscas.
Mas a gente
comprava,
comia.
E é isso. Era tão estranho. Tudo e com os pirulitos, sei lá, há tanto tempo.
Mas
sem
a gente
data,
comia.
Sem nada.
É assim, agora, por exemplo, essa escola onde eu estou, a primária, tem grades, já nem dá. O Panelas, coitado, continua lá.
Ainda existe
o Panelas continua lá. Sim. Mas as crianças já não têm o hábito de.
Eu depois lembro no ciclo, porque antigamente havia o ciclo, né? No intervalo grande saíamos, íamos à escola, à papelaria em frente, comprar as gomas. Pronto. E as pastilhas.
Sim, e voltávamos, estava tudo bem.
Fazíamos, comíamos a pacote quase toda a Super Gorila para fazer um balão gigante.
Mas pronto.
Inspiração para letras. Também fazias? Conta-me, o que é que andas a fazer para além disto? Está a contar desse tema novo? O que é que vai acontecer à Blaia nos próximos tempos?
A Blaia, eu própria.
Esse concerto tem muito giro. Sim. Essa ideia.
Eu por acaso gosto muito, eu sou uma pessoa muito criativa.
Uhum.
E então eu gosto muito de dar asas à minha imaginação. E quando eu tenho um tema que eu já esqueci, que é com a Gisela João, e nós fizemos o videoclipe na Casa Independente. E depois pensei, ok, bora fazer aqui um concerto, isto tem bué de salas, eu tenho que aproveitar isto. E então comecei a pensar qual seria a melhor maneira de utilizar todas as salas e ser inovadora, de transformar, ou seja, de dar às pessoas o meu lado de bailarina e de cantora. Então é isto que vai passar na Casa Independente. E durante o resto do ano vou continuar a fazer estes concertos intimistas, que é o lado B, e também estou a trabalhar nas músicas novas, gingado misturado,
uhum,
que traz todas as minhas gingas misturadas e todo este processo que eu passei destes anos todos, não é?
Uhum.
Como eu te estava a dizer há bocado, eu tenho muitas influências.
Uhum.
E eu quero trazer isso tudo agora para este ano, e Buraca também vai fazer o concerto no dia 11 de julho.
Estás entusiasmada com esse regresso?
Claro, claro que estou muito entusiasmada. Mas sabes, a sensação que tenho é que nós nunca nos separamos.
Não, que giro.
Sim, tenho muito essa sensação. E cada vez que nós estamos juntos, parece que estivemos juntos a semana passada. E acho que vamos ter aquela dinâmica e sintonia em palco que sempre tivemos. Acho que vai ser muito bom.
Vai ser uma festa, certeza.
Vai ser uma festa, sim. E pronto, eu também quero trazer essa festa juntamente com as minhas novas músicas. 2025 foi um ano para mim, de fazer músicas para mim, de ver-me como compositora, produtora. Não que eu estivesse a produzir, mas foi um ano em que eu pensei assim, ok, eu quero isto, quero uma tarola, quero um shaker, quero um... Agora... E fiz isso acontecer. E pronto, e este ano estou de volta. Não é estou de volta, né? Eu acrescentei a Blaia de 2025 às Blaias todas que vocês já conhecem. E esta Blaia é uma Blaia madura, completa, cheia de energia, ao mesmo tempo maternal, ao mesmo tempo apaixonada, ao mesmo tempo tudo.
Ao mesmo tempo bailarina, ao mesmo tempo família.
Tudo.
Não é?
Tudo. Porque é possível fazer tudo.
É possível fazer gostoso em vários estilos.
Exatamente. É possível fazer gostoso em vários estilos.
Isso. Bem, vou-te fazer perguntas que normalmente faço aqui a toda a gente no podcast. Vamos começar pela primeira. Lembras-te da primeira vez que ouviste a tua voz na rádio? Voz a cantar.
Não faço ideia. Não faço ideia. Mas
provavelmente com Buraca.
Sim. Sim, de certeza.
Sim, de certeza.
Sim, de certeza que foi com Buraca, com o Stay Up All Night.
Que rádio passava quando vocês apareceram, provavelmente Antena 3, talvez.
Oxigénio,
sim.
Por aí. Pá, mas eu não me lembro. Sabes que eu, nessa altura, eu era muito... Não quero saber, loucura, eu quero é curtir. E então não pensava nessas coisas. Pá, havia as músicas a passar, mas... Não me tinha ainda caído a ficha. Mas há pouco tempo, o ano passado, já há algum tempo que as minhas músicas não passavam na rádio. E a minha música Foste Tu passou numa rádio. E como há muito tempo não passava, eu fiquei... Eu meti a gravar e tudo, eu a chorar. Está no Instagram também. Eu não acredito.
A minha música está a
passar.
A minha
música, foste tu. E fiquei muito emocionada.
Boa.
Fiquei muito emocionada, por isso. Acredito que se eu fosse mais velha, antes, né, da primeira vez mesmo que ouvi a música,
ias sentir
ficado...
dessa forma, né?
Sim.
Agora, outra pergunta, que é, se tivesses... escrito um tema, cantado o tema, lançado o tema, um tema daqueles que toda a gente conhece. Qual era aquele que tu gostavas que fosse teu? Que tivesses sido tu a escrever, que tivesses sido tu a cantar?
De outro artista qualquer?
De outro artista. Aquela música que tu ouves e dizes, epá, isto era... Sou tão eu, isto é tão... Eu adorava ter feito isto.
Isso é uma pergunta difícil. Isso é uma... Porque, é assim, eu faço gostoso em vários estilos.
É que sou mesmo bem a resposta, acho que foi pá.
E então... deixa ver. Epá.
É sempre o momento da Branca neste podcast. Que quando...
É sempre, não é? Mas eu, o meu estilo também é uma cena muito minha.
O que é que tu. Vamos fazer aqui com ajudas agora. Imagina que entras no carro, digas as tuas playlists, o que é que te apetece carregar, aquilo que te apetece cantar, aquela música que tu ouves. E que, pá, tem
e
que ser.
Me bate sempre. Me bate sempre cá dentro.
Isso é Fanny.
É da Fanny.
Não é Fanny.
É Fanny.
Bote forte cá dentro,
não é? Não faço ideia. Não faço ideia, desculpa. Eu apenas sigo a tendência. Isso. E bate forte cá dentro. Vou ver no Spotify. Deixa ver. Estes momentos assim que ninguém diz nada.
São giros.
Também aparece?
Sim.
Ok. Deixa ver a tua biblioteca. Músicas que gostaste.
Olha.
Músicas que eu gostei. Epá, imagina, por exemplo, o meu grupo favorito sempre é Fat Freddy's Drop. E epá, se eu me imagino... Não, eu não me imagino a cantar inglês, para já é a primeira. Mas...
Adoravas.
Adorava te... cantar, já. Yeah. Adorava. Entendes? Aquela... aquele ambiente, dub, reggae...
Era mesmo essa onda que tu gostavas de tivesses uma música, que essa música fosse tua, não é?
Sim, podia ser. Estou a dizer meio à toa.
Dos anos 80, qual é aquele artista que, para mim, quando digo anos 80, qual é o artista que te vem à cabeça?
Dos anos 80. Epá. É assim, imagina, eu sou assim mais de 87, depois já veio tipo
fim, né?
Mais Spice Girls.
Isso já é 90.
Pois, estás a perceber, eu comecei já a ouvir, pá, 87, ano, pá, estás a perceber, eu comecei a ouvir música e a perceber, já tinha 5 anos.
Estou a ver que não tens assim grandes...
De 80?
Não, sim, dos anos 70, 80, 90, não é a tua cena.
Não.
Boa.
Não.
Tens assim alguma banda que, tipo, para além da que disseste, assim, aquela banda que tu, se viessem cá agora ao vivo, não podias, tinhas que comprar o bilhete, tinhas que ir ao concerto?
Epá, por exemplo, ainda agora, vem cá em janeiro, fevereiro, março, um projeto que é o Domingos, Dominguinho,
sim,
que são três músicos brasileiros.
E que já é uma cena que tu estás a gostar.
Já está escutado. Yeah. Mas, por exemplo, era um projeto que eu gostava de ver.
Não.
Sim. Para já, eu gosto muito de ver concertos que não sei para o que é que vou. Uhum. E gosto muito de explorar.
Ser surpreendida, não é?
Sim.
Não.
E gosto de conhecer coisas novas. Porque eu realmente vou para concertos e para ficar sentada. Eu já há alguns anos que eu não consigo. Só há bilhetes na plateia em pé. Não.
Não, então não vou.
Então não vou. Mas eu, mais grupos que se viessem assim, banda.
Estou a tentar levar-te para os anos 80 e 70, mas não consigo. Pois imagina, não. Tipo, Whitney Houston não te diz nada.
Ah pá, sim. Pá, mas eu gostava de ver, ouvir, pela sua grandeza, entendes? Não. Técnica vocal.
Não
é uma coisa que eu meta no carro.
Vou ouvir e cantar.
E que vá cantar.
Estava a ver aqui um passarinho.
Ah, Madonna! Falava...
Pronto, era isso.
Ah, tá...
Estava aqui um passarinho a dizer Madonna,
mas
Madonna.
Mas sabes que eu não ouvia muito Madonna quando eu era mais nova.
O que é que ouvias, lembras-te?
Era mesmo Spice Girls. Eu comecei a desenvolver a cena do pop, não é? Porque eu acho que cresci num ambiente muito pop, do que passava na televisão, no Sol Música.
Yeah, no Sol Música, já.
Ou na MTV, era muito pop.
Yeah.
E havia muitas bandas de pop, que hoje em dia não há assim, é tipo K-pop.
Não. K-pop
há
é mesmo.
K-pop.
Há K-pop.
Mas a Madonna, ok, pois eu não a ouvia muito, mas pronto, ela fez uma regravação da minha música Faz Gostoso com a Anitta.
É verdade. Momento, não é? Foi um grande momento esse.
Foi um grande momento que eu acho que poderíamos ter explorado mais. Mesmo tipo, ai é? Ai, agora vou escarafunchar isto tudo.
Claro.
Mas a minha parte humilde, desculpa, a minha parte do epá, já está-se bem, já é fixe, bué da fixe, foi incrível. Acho que não aproveitei da melhor maneira.
Uhum.
Mas sim, foi muito interessante. Foi numa altura que ela estava cá, em Portugal, a viver. E eu já tinha conhecido o Diplo.
Uhum.
E o Diplo enviou-me uma mensagem a dizer: olha, a minha amiga Madonna quer fazer um remake da tua música Faz Gostoso. E eu, ok, está-se bem. Pronto. Sabes, eu não crio muitas expectativas na música, porque num dia a música vai sair, no outro dia já não vai. E então acontece muito isto nesta indústria.
Na indústria, ter sempre um pé bem acima da terra.
E então, pronto, começámos ali, manager dela, o meu manager, não sei o quê. E a música saiu. E a Anitta, já se sabia que a Anitta ia participar na música. Eu ainda não sabia. Foi a minha tia do Brasil que viu no jornal, lá de Fortaleza.
A sério?
Sim, a Anitta também vai participar. E o quê? Como assim? Ainda nem sabia de nada. Pá, e depois realmente isso aconteceu. Gostava de ter participado na música.
Uhum.
Nem que fosse assim, yeah, yeah! Só dizer isto.
Era o suficiente.
Era. Dizia assim, fui eu que fiz este, yeah, yeah. Mas não aconteceu, mas da mesma maneira. Esse remake conseguiu passar barreiras e foi para muitos lados do mundo, que se fosse só com a minha música não tinha ido, por isso.
Mas uma coisa é certa, a Madonna e a Anitta não fazem gostoso como tu.
Achas?
Acho.
Fazem gostoso à maneira delas.
À maneira delas, pronto.
Exatamente. É um dia fizeram-me uma entrevista e me perguntaram-me sobre essa música da Madonna e da Anitta, e eu disse assim, pá, mas é assim, porque me perguntaram, como é que te sentes? E eu, pá, eu estou no mesmo nível que elas, mas isto caiu super mal, porque eu queria dizer que estava no mesmo nível delas, mas do trabalho, do meu esforço. Tipo, ok, elas trabalham e eu também me esforço e trabalho como elas, mas isso caiu tão mal. Eu acho que comecei a ser cancelada aí. Eu acho que sim.
Era um bom momento para explicar que não foi nada disso.
Não foi nada disso, pessoal. Eu só queria dizer que eu também trabalho como elas. Sou uma pessoa muito trabalhadora.
Fazes gostoso.
Em todos os estilos.
Blair, diz-me uma coisa. Daqui a 5 anos.
Daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos vamos ouvir este podcast e vais ouvir aquilo que disseste que ias estar a fazer daqui a 5 anos.
Sim.
Agora,
sabes que eu odeio
só
ouvir...
Só para confirmar.
Para já eu odeio ouvir as entrevistas que faço.
É? Mas esta está fixe, podias ouvir.
Achas?
Acho que podias ouvir várias
porque
vezes.
Porque eu digo sempre coisas que não é para dizer.
Ah.
Sinto, é isso que
então.
Sinto.
Podes continuar a dizer, não estou a brincar. Mas o que é que achas que fazia daqui a 5 anos? Tipo,
daqui
desejos
cinco
que tu
anos.
Gostavas daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos... se me perguntasses daqui a 10...
Daqui a 10, então.
Estou na Tailândia.
Na Tailândia?
Yeah. Daqui a 10 anos a minha filha faz 18 anos.
Boa.
E eu posso deixá-la.
É, não.
E ir viver para a Tailândia.
Ok.
Yeah. E ensinar. Tu já foste à Tailândia?
Não.
É muito giro.
Mas gostava,
e há lá uns clubes que é tipo. Tem umas meninas a dançar e depois elas fazem uns.
Umas coreografias?
Umas coreografias, sim. Umas coreografias com coisas engraçadas. E eu gostava muito de ensiná-las a fazer coreografias com o corpo.
Ok. Sim. Elas fazem com as mãos, só isso?
Não.
Ah. Eu acho que estás-me a querer dizer qualquer coisa que não queres dizer ou que não podes dizer. Eu estou a tentar lá chegar, mas não estou a conseguir. Já, mas pronto.
Ah, porque se chama Ping Pong Show.
Ok. Então já cheguei.
Vocês
lá.
Sabem? Ping Pong Show. Pronto. É muito fixe. Mas eu gosto muito da Tailândia e já fui várias vezes ao Ping Pong Show. Só que elas, eu gostava que elas tivessem mais.
Mais ginga de corpo?
Ginga de corpo. Tem ginga de outra coisa, não é? Achas que isto vai passar?
Vai, vai.
Vamos cortar esta parte.
A este momento o problema é que as pessoas já ninguém está a ouvir, já foi tudo para o YouTube à procura do ping-pong. Podemos terminar por
não,
aqui.
Não, mas assim. Procurem ping-pong show, é sempre muito divertido, elas fazem coisas incríveis.
Muito bem.
Mas sim, daqui a 10 anos estou na Tailândia, daqui a 5 anos, pá, quero fazer muita música, quero ir a palcos e a venues grandes. Pá, e é isso, é continuar a explorar e continuar a dançar e a divertir o pessoal e pronto.
Olha, para já o único palco que eu te posso prometer é o meu. Vamos ouvir a Belaia no palco do Gil. Olha, foi um prazer enorme ter-te aqui.
Obrigada, igualmente. 1, 2, 3. Eu troquei a noite de dança para passar a noite em branco. Mal sabia no que me estava a meter. Era daquelas que nunca fazia almoço, mas agora com estes moços ora tenho que fazer. Gastar dinheiro em bugigangas, há dias que faz milagres, mas depois só me apetece devolver. Com a cabeça feita em água, meto um sorriso na cara e penso que não faço mais que o meu dever. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, eu estou de barriga vazia. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, onde é que está a mãe? Eu sei que eu estou mais madura e crescida, emocionalmente ferida, mas a vida continua. Ando a aprender como ser mãe, permito-me falhar também. Muitas vezes só quero gritar na rua. Casa de banho já está cheia, o outro não sabe da meia. Mais uma birra para vestir o casaco. Xixi a meio da viagem, não há nenhuma paragem. Oh meu Deus, e agora como é que eu faço? Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, eu estou de barriga vazia. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, quero isto, quero aquilo, quero dormir só mais tarde. Tenho calor, tenho frio, afinal quero o casaco. Mãe, o que vamos comer? Paizinho, podes comprar. Oh filha, vem já para a mesa, compramos quando voltar. Vem mais um dia de escola, mais uma garrafa de água. Só não esquece da cabeça, porque vai sempre agarrada. Filho, vai lavar os dentes, já são horas de ir para a cama. Mãezinha, estás assim chata. Oh filha, a mamãe te ama. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, eu estou de barriga vazia. Oh mãe, é o que eu ouço todo dia. Oh pai, acho que estou com alergia. Oh mãe, a água do banho está fria. Oh pai, onde é que está a mãe?
1, 2, 1, 2. Está gravado.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.